Audiobook grátis apresenta 18.071 Esqueleto, capítulo 1. A noite na taverna Victor Leal era por uma triste noite chuvosa, dessas que faz bem gozar quando a gente está em casa. Lá fora, na Rua do Piolho, a chuva argamassava a lama ao ritmo plangente de uma melopeia de cativo. E o vento vinha por ela assoviando, como por um funil, para desembocar imprecativamente no campo da Alampadosa. Dentro, na célebre tasca do Trancoso, a luz tremia vagarosamente nos grandes candeeiros de azeite de peixe. Dava um lúgubre aspecto àquele antro de terra batida para chão, e de paredes escalavradas onde a gaiatice dos fregueses gostava de pintar obscenidades e onde se fazia a carvão a conta complicada dos pichéis. Fantástico, por detrás do balcão envernizado como um cabo de enxada, o Trancoso erguia o busto na plenitude atlética de seu tórax. Era grande cabeça barbuda e gadanhenta e, por debaixo da blusa felpuda de Vasconso, o peito largo e forte a oscilar numa tempestade de respirações troando muitas vezes o grito estentórico dos apelativos brutais. E, para além na vastidão escura do aposento, por meio dos altos e bojudos tonéis cheios de cartacho e de aguardente de cana, estavam as pequenas mesas de pau carunchoso, rodeadas de mochos baixos em rodelas de madeira sobre três espeques. Naquela hora treda da noite, retardavam-se entretanto os fregueses a pretexto de que vinham cansados da procissão ao outeiro da glória, e de que a chuva vergastava lá fora quem tinha a audácia de sair. O Trancoso amuava-se, posto que lhe fossem emborcando as bebidas e o cobre lhe caísse pela gaveta dentro com um grande retinir metálico de chocalhar de guizos. Já fora para ele o tempo dos primeiros assodamentos em juntar os patacões. As moedas de ouro contavam-se aos centos na velha arca escondida debaixo do nauseabundo catre onde dormia. Muito criança ainda, viera de além mares para essas terras do Brasil, onde o ouro boiava à tona das enxurradas. E, em vez das longas empresas viajantes pelo sertão adentro, preferira o sossego das bodegas onde o dinheiro vinha a ter pela lógica fatal das bebedeiras. Agora, dizendo rico, senhor de bastantes haveres e traficante até das galeiras que iam buscar o negro ao vasto deserto branco das plagas africanas. Enriquecera principalmente depois da chegada de D. João VI, quando a real comitiva de fidalgo se derramara pela velha cidade de Mendiçá, com uma enorme praga de orgias e depredações. Fazia-se modesto, rindo com bom sorriso galhofeiro, quando alguém alevantava o valor de suas fazendas. Dizia que não. Que mais luzia do que havia. Mas não andava disposto para as longas vigílias da taverna no serviço de borrachos retardados. E, naquela noite, já por três vezes tentara despedir a freguesia. Os fregueses bebiam, monossílabos raros e sonolentos ouviam-se apenas de espaço a espaço. E o barulho contínuo da água, regular e metódico na tristeza da noite. O Trancoso principiava a cochilar, quando a porta se abriu de repente. Uma lufada sacudiu violentamente os velhos candeeiros, que rangeram nas correntes de ferro. E leve, rápido como o vento que o trouxera, D. Álvaro Bia saltou no meio da sala, gotejante como uma biqueira de telhado. Saltou, parou, e mirou-se. No chão, em roda dos sapatos puídos de D. Bias, formou-se logo uma poça d'água. Dona Bias, magro e esgalgado, no velho gibão de veludo sem pelo, parecia um guarda-chuva fechado, depois de um aguaceiro formidável. Dona Bias, fidalgo espanhol da mais pura linhagem, perseguido pelos credores e pelos alguazis em todas as bodegas das margens dos Manzanares, pulou um dia a fronteira e foi tentar a vida em Portugal. Não houve serão de convento que não procurasse, em vão, saciar-lhe a fome secular, o primeiro avô conhecido de D. Bias era tenente de Cid Campeador, e entrava em combate com o alforje às costas, carregado de ola podrida. A família de D. Bias não era uma família, era a árvore genealógica da fome. Em Portugal, D. Bias comeu, D. Bias bebeu. Com esses predicados, ganhou as boas graças de D. João VI, que em 1808 trouxe com sua corte para o Brasil. Este Dona Bias, segundo reza a crônica, logo que chegou de Lisboa, foi morar na Rua do Lavradio, na casa hoje no 40, pertencente a Antônio José Viana, a razão de 8 dólares por mês, cujo aluguel nunca pagou. e tais tratantices fez, combinado com o desembargador, ouvidor Francisco Alves de Andrade, que se ficou com prédio e terrenos. O mesmo praticou com o carpinteiro Custódio Pinto de Oliveira, que lhe não querendo vender 2 lotes de terrenos contíguos e que fazem face com a rua, de acordo com a mulher deste custódio, formou-lhe culpa de mancebia e meteu-o na cadeia em princípio do ano de 1811. Dona Bia se ficou com a mulher e a filha de Custódio, e na posse dos bens deste depois do desquite. Custódio, sem sua mulher e filha, e seus bens, foi viver do jornal que lhe dava o célebre escultor Ângelo Palindrini, por alcunho Satanás. O trancoso rosnou uma praga, quando o fidalgo lhe apareceu. Mas de Bias enganchou-se num banco. E, uma vez servido, pôs-se a beber fidalgamente a sua zurrapa, levantando os braços para não emporcalhar na mesa os seus manguitos sujos. A sala recaiu no silêncio. A água continuou a bater, os fregueses continuaram a beber e o trancoso continuou a cochilar, e D. Bias, esgotado pichel, cravou 2 olhos compridos e sôfregos no gordo chouriço que fulgurava no balcão. Traga outra medida, gritou a voz avinhada de um sujeitinho baixo e gordo, tão baixo que tinha as pernas a oscilar dependuradas do mocho, e tão gordo que parecia um tonel cuidadosamente suspenso do chão para não se estragar com a umidade. O trancoso remexeu os ombros num esgar sonolento de desprezo. Melhor fariam vocês todos em limpar-me a casa de suas borracheiras. Disse. E, depois de uma pausa, acrescentou, demais, por estas horas tardias da noite, eu não vendo mais fiado. Ponham dinheiro no balcão se querem a boa da pinga. Súcia de malandros que a polícia del rei bem devia vir buscar para uma dormida na rua da vala. Um belo movimento de solidariedade fez-se então entre toda aquela gente que o trancoso assim maltratava com o desplante dos homens fortes e enriquecidos pela canalha miúda dos pobretões de gibão esburacado. E o carniça, um mulato esguio e de maus bofes, que vivia de sovar os negros nas casas de família, saiu à frente das reclamações. Que assim não se tratava a gente séria. Gritou esmurrando a mesa onde as garrafas e os copos dançaram. Ninguém se teme da polícia del rei. Fez de Bias, fanfarrão, saltando para o meio da bodega com a mão nos copos da espada e um largo gesto arrogante. Qual é o rei? Nem pera é o rei. Vociferou o carniça, pondo-se também de pé, muito avinhado e bêbado. Nós aqui já estamos fartos de aturar toda essa corja portuguesa. Eu cá não faço mistério para gritar, viva o príncipe regente. E gritou, com efeito, o grito revolucionário daquele tempo, num grande berreiro forte de convicção popular. Os outros entreolharam-se, já desarmonizados em pensamento. A questão deslocara-se. Já não era a rusga de uns fregueses retardatários contra um dono de taverna que queria fechar a casa, e não fiava mais. A luz baça e fedorenta dos candeeiros que rangiam nas correntes, ofegava agora o hálito quente das revoluções. Qual de Pedro? Mandam as Cortês. E ele há de partir para abater a serviço de vocês outros, canalhas de brasileiros. Rosnou o homem-pipa que dera origem à contenda. Os fregueses dividiram-se em 2 grupos. De um para outro voaram imediatamente os copos e as garrafas. E D. Bias, que se ficara no mesmo lugar, entre os contendores, levou o melhor do primeiro arremesso. Rolou até pelo chão quando o carniça investiu manhoso para tomar-lhe a durindana. E lá do balcão, o trancoso, abrindo uma larga e forte navalha catalã, veio para o meio do barulho numa neutralidade agressiva de quem queria pôr no olho da rua toda aquela comitiva brigalhona de ébrios esbodegados. Que fossem-se a ver lá para a lama do piolho. Nisto, veio de lá de fora um retinir de armas. Ouviu-se um grito de agonia, e mais outro ainda. Correram todos para a porta. Matava-se ali por perto. E de Bias, muito lambuzado de poeira e vinho no seu roupão de veludo sem pelo, ergueu-se e foi para o fundo da casa, aproveitando a confusão do momento para esconder o chouriço por debaixo da camisa. À porta, todos alongaram os olhos pela noite escura. A chuva estiara um pouco. Sem iluminação, a Rua do Piolho desenhava indecisamente os seus perfis de casas baixas. E a alguma distância da taverna, via-se redemoinhar um grupo confuso de homens que se batiam. Mais alto que o tinir das espadas soavam as pragas dos combatentes. era positivo que um dos combatentes se defendia de todos os outros, com uma coragem de leão. Os fregueses do Trancoso ficaram sem movimento contemplando a luta, e Trancoso encolheu os ombros e voltou para seu posto no balcão, rosnando entre dentes que melhor que se matassem todos uns aos outros aqueles vagabundos que tiravam a espada por qualquer patifaria. Os outros ficaram sem intervir. O carniça entusiasmou-se. Um dos combatentes acabava de cair varado por um bote do que se defendia. E o mulato, diante daquele espetáculo delicioso para seu temperamento de galo de briga, berrou, batendo palmas, aí, bravo. Os dois agressores perdiam terreno. A espada do desconhecido girava multiplicando os botes, e pondo-lhe diante do peito um muro de aço em que vinham bater inofensivas as armas dos outros dois. Mais um ferido. E o último rodou sobre os calcanhares, fugindo, seguido de perto pelo inimigo. Nesse momento, D. Bias indignou-se da covardia em que estavam todos, vendo um bater-se com tantos. Caramba! Não se dirá que um fidalgo de Espanha deixou de ir em auxílio de um fraco. E abalou de Durindana em punho para o lado em que o desconhecido perseguia o fugitivo. Mas o fidalgo viu a sua bravura sem proveito. O desconhecido já vinha de volta, e daí a pouco, quando entrou na tasca, o Trancoso, ao ver-lhe a fisionomia, acercou-se dele com um ar de respeito e carinho. Os fregueses cumprimentaram-no também. Sentou-se a um mocho, e atirando a espada ensanguentada sobre o balcão, ordenou ao taverneiro: limpa isto e dame vinho.